Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Bruno Guandalini. Ele traz para a gente mais informações sobre um assunto muito interessante, os meios alternativos para a resolução de conflitos. Vamos falar ainda mais especificamente sobre o método da arbitragem. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Bruno. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui novamente, contribuir com a rádio e responder as perguntas que me forem formuladas.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa a gente falar em meios alternativos para a resolução de conflitos?
Jéssica, vamos lá, então. Meios ou métodos alternativos de resolução de conflitos, ou resolução de controvérsias, muito conhecido também como MARCS, tá? Uhum. Abreviado, são métodos privados, portanto, que não tem a participação do Estado num primeiro momento e que servem para resolver conflitos na sociedade. Tá? Uhum. Esses métodos, então, nós temos basicamente quatro métodos que são assim, catalogados, que a gente pode tratar de uma forma muito simples. O primeiro deles é a negociação. O que é a negociação? Negociação todos fazemos. Tá?
No nosso dia a dia, né?
No dia a dia, seja para negociar um contrato ou simplesmente para resolver um conflito. Você tem um conflito com alguém e você tenta chegar a uma solução. Por que a gente trata isso, que todos fazemos de forma sem perceber, como uhum. a gente trata isso? Por que a gente trata isso como um método alternativo? Ora, é um método alternativo porque existem muitas técnicas para isso. Tá? E aí os juristas estudam essas técnicas e conseguem, tá, aprimorar esse método de negociação. O segundo é a mediação. Todos já devem ter uhum. ouvido falar de mediação. Tá? Qual é a diferença entre negociação e mediação? A mediação, existe a figura de um terceiro, a figura do mediador. O mediador está presente e ele ajuda, então, as partes, esses negociadores, a chegarem à solução. Aí temos também um terceiro método, que é a conciliação. Ora, qual seria então a diferença entre mediação e conciliação? Eles são muito parecidos e na prática acabam sendo a mesma coisa. A diferença técnica que se coloca é que na conciliação, o conciliador ele sugere soluções. Tá? Por mais que ele não possa impor como uma decisão final, ele sugere soluções para as partes.
O mediador participa menos, então?
O mediador, nesse caso, ele tenta ajudar as partes a verem os reais interesses e chegarem a um acordo, uhum. mas ele não oferece uma solução de forma mais enfática. Tá? E aí, todos esses métodos que eu falei até agora, eles são considerados autocompositivos, porque só tem uma solução se as partes quiserem. Nada lhes é imposto. E, finalmente, nós temos o Instituto da Arbitragem. A arbitragem também é considerado um método alternativo de resolução de controvérsias, tá? E a grande diferença para esses três primeiros que eu mencionei é que temos a figura do árbitro e o árbitro, então, impõe uma solução às partes. Ele termina o litígio de forma definitiva porque, mesmo se ambas as partes não gostarem de sua solução, ele impõe uma decisão. Ele tem jurisdição como juiz.
Uhum.
Tá? Então, esses quatro métodos, qual seria, então, a grande... Por que chamamos de alternativo? Voltando a dizer, porque é alternativo ao Estado. Tá? O Estado é aquele que tem o poder, né, estatal, que lhe é concedido pelo Estado para resolver as controvérsias, mas os alternativos, então, a sociedade por ela mesma resolve. As partes resolvem sem a participação do Estado.
Uhum. E, doutor Bruno, por que esses métodos eles são importantes atualmente para o judiciário brasileiro? O que eles trazem de novo para a gente?
Muito boa pergunta, Jéssica. isso até preciso fazer um esclarecimento quanto a isso.
Uhum.
A minha opinião é que os métodos alternativos de resolução de controvérsias, eles não servem ao judiciário. Eles não são importantes para o judiciário. Eles são importantes para a sociedade. A sociedade que tem um conflito e que precisa ser resolvido.
Sim.
Tá? O judiciário, o único ponto em que esses métodos são úteis para o judiciário, o judiciário deve, sim, e vem fazendo, incentivando as partes a utilizarem esses métodos, é que ele acaba desafogando um pouco o judiciário. Tá? Se eu tenho menos, se as partes conseguem resolver esses conflitos de forma privada, entre elas mesmas, com esses mecanismos, eu tenho menos gente recorrendo ao judiciário. Ele acaba, de fato, no final do dia, sendo um pouco desafogado. Tá? Mas eu volto a dizer, não serve ao judiciário. Esses métodos alternativos servem às partes. Eles servem principalmente ao mundo empresarial, que é quem de fato mais utiliza, por exemplo, a arbitragem, serve para reduzir custo de transação, para conseguir uma solução de um conflito num contrato, por exemplo, de forma mais eficiente.
Tá. E para a população, de um modo geral, também, quando a gente fala em mediação e conciliação, serve para resolver um problema de uma maneira bem mais célere, né, doutor?
Exatamente. Depois a gente menciona até, no caso da arbitragem, a gente consegue mencionar as vantagens da arbitragem desses institutos. Mas já que você me perguntou, então, com relação à mediação, eu posso até te dizer um pouco como elas funcionam na prática.
Por gentileza, para a gente até se situar um pouquinho nesse assunto.
Claro. Como eu disse, são métodos autocompositivos de resolução de controvérsia, tá? Porque eu não tenho a participação de um terceiro. Não tenho um terceiro impondo decisão. E como é que as partes adotam isso? Então, eu tenho um conflito com o meu vizinho, por exemplo, com relação à altura do muro, ou seja lá qual for o tipo de conflito. Eu posso simplesmente chamar esse meu vizinho e dizer assim, olha, vamos adotar uma mediação, tá? Vamos chamar alguém para mediar esse conflito? Podemos fazer isso. Temos também no judiciário, tá? O judiciário, agora com o novo Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação passou a ser obrigatória, então, em todos os conflitos, a não ser que ambas as partes digam que não querem fazer essa mediação, tá? Para ilustrar bem como acontece um caso de mediação, eu tenho um caso, é o famoso caso da laranja. Qual é o caso da laranja? Dois irmãos brigam por uma laranja. Havia uma laranja em casa e dois irmãos, ambos queriam a laranja.
Sim.
Aí o pai é o mediador nesse caso. O pai chega, ambos estão brigando por aquela laranja. Aí o pai, como mediador, diz o seguinte, olha, mas por que vocês não cortam a laranja ao meio, que seria a solução mais natural, muito mais fácil? Aí ambas as partes declinam, ambos os irmãos declinam dessa solução e eles simplesmente dizem assim, olha, eu preciso da laranja inteira. E o outro a mesma coisa. Então, cortar a laranja ao meio não era a solução. Se existisse, por exemplo, a figura de um juiz, a figura de um árbitro, que impusesse a solução, não, a mais justa me parece cortar a laranja ao meio, cada um fique com uma parte da laranja, não atenderia aos interesses das partes. Então, o grande X da questão na mediação e nos métodos alternativos é buscar o real interesse das partes. Tá? Ao contrário das posições. A posição aqui era muito clara. Uma parte precisava da laranja inteira e a outra também. Então, seria impossível atender à posição de ambas as partes. Mas aí o pai foi identificar qual era o real interesse de cada uma delas. O real interesse de um irmão era toda a casca da laranja para fazer um trabalho escolar. O real interesse de outro era todo o sumo da laranja para fazer suco. Conciliando esses interesses, chegou-se então à solução. Descasca a laranja inteira por uma parte e o outro bagaço por outra parte. Então, a mediação, na prática, é o mediador busca o real interesse das partes.
Vai no cerne do problema, né, doutor?
Para que consiga conciliar isso.
Acho interessante também de destacar para os nossos ouvintes, né, que essas soluções alternativas, elas chegam num ponto que deixam as duas partes, pelo menos em partes, satisfeitas, né? Sendo que por via judicial sempre alguém vai ficar totalmente insatisfeito, né, com a solução.
Exatamente. Aqui a gente trabalha com um conceito que chama-se aceitabilidade da solução imposta. Seja na arbitragem, aceitabilidade da sentença, o judiciário, por exemplo, ele impõe uma decisão e o árbitro impõe uma decisão, ambos devem trabalhar com o conceito de aceitabilidade da sentença. Muitas vezes, aquilo que prescreve o direito, a solução prescrita pelo direito, nem sempre é, talvez, a solução que as partes vão gostar mais. Tá? Por isso, na arbitragem, então, procura-se também utilizar equidade como solução para que o árbitro possa buscar esse conceito de aceitabilidade da decisão e buscar agradar mais o interesse das partes em vez de simplesmente impor uma solução conforme prescreve o direito.
Uhum. E, doutor Bruno, no universo jurídico, tem sido muito discutido atualmente a respeito do novo CPC. Quando a gente fala nesse novo Código de Processo Civil, dá para a gente dizer que ele trouxe alguma mudança em relação a esses métodos alternativos de resolução de conflitos?
Claro, trouxe sim. O novo Código de Processo Civil, como todos sabem, ele é moderno, foi promulgado aí em 2015, então ele já incorpora nos seus conceitos esses métodos de forma muito mais forte do que tinha no CPC antigo.
Uhum.
Tá? A primeira mudança nos métodos alternativos é com relação à arbitragem. Então, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe lá mecanismos para deixar a arbitragem mais eficiente. Ele reconhece de forma muito mais enfática a existência da arbitragem e o juiz passa a respeitar muito mais a figura do árbitro. A figura do árbitro não como seu concorrente, mas como alguém em que o judiciário está ali para ajudar o procedimento da arbitragem. Com relação à mediação, como eu já disse, a mediação e conciliação passou a ser obrigatória no início de cada processo, de cada conflito. A não ser, obviamente, que ambas as partes digam expressamente que não querem participar. Mas, Jéssica, falando nisso, falando do novo CPC e do processo civil com relação a esses métodos alternativos, eu discordo um pouco dessa posição do novo Código de Processo Civil de buscar fazer uma mediação forçada antes de cada procedimento. Aqui alguns nossos ouvintes que promoveu uma ação na justiça viu que teve aquela primeira audiência de mediação ou conciliação, que ela é obrigatória, mesmo se a parte diga assim, não tem o menor interesse em fazer acordo, ela é obrigatória. A minha opinião, é completamente desnecessário isso, e eu trago algumas razões. É óbvio, tá, que o interesse do legislador até do judiciário é o melhor possível, é forçar as partes a chegarem a uma conciliação. Isso é muito válido. Mas o porquê que isso não vai funcionar? Primeiro, porque eu acho que a taxa de sucesso vai ser muito baixa. A taxa de sucesso de acordo. Acredito que ainda não temos dados suficientes para, com base numa pesquisa empírica, dizer se realmente isso está funcionando ou não.
Sim.
Vamos precisar um pouco mais de tempo para isso. Tá? Mas por que não vai funcionar? Primeiro, porque a mediação bem feita, você não consegue uma taxa de sucesso alta se ela é feita numa audiência de 5 minutos. Tá? A mediação demora um certo tempo. Você pode trocar, pedir para as partes colocarem no papel e trocarem memoriais sobre os seus reais interesses. Você tem várias técnicas, você pode fazer uma, duas, três, quatro, cinco audiências para que você consiga ter uma mediação efetiva. A mediação bem feita, ela é um procedimento que toma certo tempo. Não é em 5 minutos. Tá? Não é numa pequena audiência de 5 minutos que você vai conseguir fazer uma mediação. Tá? O segundo grande fator é que o brasileiro não tem cultura de mediação. Nós, brasileiros, só movemos o judiciário, como nós dissemos, quando, desculpa aqui os termos,
sim,
vou levar para o pau. Tá? É isso que a população diz. Não, já mandei para o meu advogado, não quero saber, não tem acordo. E por ter essa mentalidade, o brasileiro não é aberto ao acordo. Ele não entende que a mediação, ao contrário nos Estados Unidos, por exemplo, onde a taxa de sucesso na mediação anterior ao processo, ao trial que tem nos Estados Unidos, ela é muito alta, porque lá o litígio perante as cortes estatais custa muito caro.
Sim.
Os advogados são mais caros. No Brasil, o judiciário a taxa do judicial é muito mais cara. Então, eles sabem que fazer um mau acordo é muito mais eficiente para ambos do que uma boa briga. Mas no Brasil não temos essa cultura. Então, somente esperando, aguardando os próximos anos, a gente vai saber se essa medida de fato, forçar uma mediação antes de todo o conflito judicial, vai ser de fato eficiente ou não.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Bruno Guandalini. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os meios alternativos para a resolução de conflitos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor Bruno, falando agora um pouco especificamente para os nossos ouvintes a respeito da arbitragem, explica para a gente como que funciona esse processo na prática.
Claro, primeiro que é um pouco difícil explicar como funciona a arbitragem em pouco tempo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, é importante fazer uma diferença bem nítida entre a arbitragem e os outros métodos.
Sim.
Tá? A negociação, a conciliação e a mediação, elas são muito mais parecidas entre si, mas elas são bem diferentes da arbitragem. Por quê? Primeiro porque a característica grande da arbitragem, como a gente disse, ela é um procedimento contencioso em que uma solução é imposta às partes. Tá? O árbitro, por força de lei, ele tem o mesmo poder do juiz. Exatamente o mesmo poder. Então é como se fosse um procedimento no judiciário, mas é um juiz. Exatamente, não gosto muito desse termo, mas é como se fosse um juiz privado. Um juiz pelo qual as partes pagam para dar uma decisão. Tá? E como fazemos então para adotar arbitragem? Temos duas formas. Nós podemos adotar arbitragem antes do litígio aparecer e depois que o litígio aparecer. Tá? Ao contrário dos outros métodos, eu vou utilizá-los depois que aparece o litígio, para resolver o litígio. A arbitragem, eu adoto ela antes do litígio. Então, quando eu estabeleço um contrato, por exemplo, com uma parte, um contrato de locação, por exemplo, eu coloco no contrato que qualquer litígio que venha aparecer, tá, nesse contrato vai ser resolvido por arbitragem. E aí, quando as partes acordam no contrato, quando elas contratam já de fato, elas já afastam o poder judiciário da apreciação de um eventual litígio. Tá? Então, eu posso adotar antes do litígio, mas eu também posso adotar depois. Mesmo se eu não tenho um contrato por escrito, aparece o litígio entre as partes podem decidir a submeter esse litígio à arbitragem. Elas firmam um compromisso arbitral, que elas já podem diretamente nomear esse árbitro e começar o procedimento arbitral. Depois de escolhido o árbitro, seja diretamente pelas partes ou seja por meio de uma instituição arbitral que as partes contratam, tá? Eu vou ter uma fase postulatória na arbitragem, onde as partes trazem todos os seus argumentos e seus pedidos. Depois eu tenho uma fase instrutória, onde o árbitro vai instruir o procedimento, que ele vai passar a conhecer de fato a causa, que as partes vão produzir provas, provas periciais, provas testemunhais, da mesma forma como a gente faz no judiciário. Tá? E aí, ao final disso tudo, o árbitro profere uma sentença, chamada sentença arbitral. Essa sentença arbitral, é bom que se diga, ela tem exatamente a mesma força de uma sentença judicial. Tá? Até aí, ela acaba-se, então, todo o processo de conhecimento, a exemplo do que tem no processo civil. Depois disso, ela é um título executivo judicial. Tá? Então, tem a mesma força de uma sentença judicial. Esse todo é o procedimento da arbitragem.
E, doutor Bruno, para quem escolhe, opta pela arbitragem, quais seriam os principais benefícios que a gente poderia destacar para os ouvintes?
Claro, isso é muito importante. Não adianta só falarmos da arbitragem, dizermos como se adota a arbitragem, sem entender quando devemos utilizar a arbitragem.
Sim.
Tá? A arbitragem, ela é... Posso primeiramente comentar dois pontos negativos da arbitragem. Tá? O primeiro ponto negativo da arbitragem, tem que se parar para pensar na arbitragem, é que ela é um procedimento caro. Tá? Ela é normalmente mais caro que recorrer ao judiciário brasileiro. Tá? E se as partes não tiverem dinheiro na hora de começar o procedimento e já tiverem consentido a arbitragem, ela simplesmente vai ficar com uma dificuldade de acesso à justiça, porque ela não vai poder iniciar esse procedimento e também não vai poder recorrer ao judiciário. Tá? Isso devemos fazer muita atenção
antes... É um ponto para se considerar, né?
Antes de considerar as qualidades da arbitragem. E aí, por isso, com base nisso, principalmente as empresas, as grandes empresas são quem utiliza a arbitragem. Tá? Mas isso não quer dizer que qualquer um de nós não possa usar a arbitragem. Temos diferentes tipos de arbitragem. Podemos estabelecer um procedimento arbitral, contratar árbitros que cobrem honorários mais baratos e aí conseguimos uma arbitragem muito mais acessível. Tá? Mas então, eu gostaria de mencionar cinco qualidades principais da arbitragem. A primeira dela é a celeridade. Então, arbitragem é, em regra, um procedimento muito mais célere do que o judiciário. Tá? E por que a celeridade é uma grande vantagem aqui? Porque as partes podem desenhar o procedimento como elas bem entenderem. Elas podem dizer que o procedimento pode durar no máximo 30 dias, que cada parte vai ter 24 horas só para apresentar suas peças, ou sua, na fase postulatória, ou elas podem determinar que vai durar 2 anos, as partes decidem o procedimento. Então elas podem fazer um procedimento muito mais célere. E essa qualidade passa a ser ainda mais importante diante do judiciário brasileiro, que é muito moroso, como todos nós conhecemos, que uma ação pode durar 15 anos. Em comparação, por exemplo, com uma ação em Singapura, onde uma ação civil dura em média 1 ano, tá? A arbitragem não sei se teria tantas vantagens, primeiro com relação à celeridade, mas no Brasil, sim, ela tem muita vantagem. Uma segunda característica muito importante é a possibilidade de escolha do julgador. Hoje, no Brasil, perante o judiciário, é distribuído conforme a competência do juiz, e aí aquele juiz recebe a minha demanda. Pode ser uma demanda de locação ou um contrato societário. Algumas comarcas têm já varas especializadas, mas uma comarca de interior, por exemplo, que é uma vara única,
sim,
todas as demandas, por exemplo, vão cair para o mesmo juiz. Já na arbitragem, não. Se eu tenho um contrato, por exemplo, de construção civil bem complexo, as partes podem escolher um advogado ou mesmo um engenheiro que tenha muita especialidade naquele tipo de matéria, que entenda muito bem daquele tipo de conflito e que possa impor uma solução muito adequada àquele conflito. Eu tenho também, agora trago para você, uma terceira vantagem da arbitragem, um terceiro benefício da arbitragem, que é a flexibilidade do procedimento. Como eu já disse, as partes podem mudar esse procedimento como elas quiserem, com relação ao tempo, eu já disse, com relação à celeridade do procedimento, mas uma coisa muito importante, elas podem desenhar esse procedimento com relação à fase instrutória. O que isso quer dizer? As partes podem determinar quantas perícias bem entenderem. Elas podem determinar um perito contábil, um perito de engenharia, 3 perícias de engenharia, um perito de engenharia só para um determinado fator. E todo esse tipo de produção de prova fica muito limitada no processo civil. No processo civil é muito difícil que eu tenha mais de uma perícia para um mesmo conflito. E aqui não. As partes decidem o que elas querem de procedimento.
Bem legal.
O quarta vantagem, que no meu ponto de vista parece ser uma das principais vantagens da arbitragem, é a confidencialidade. Tá? No processo civil, comparando aqui com a justiça brasileira, todo conflito comercial, por exemplo, que trate de um contrato comercial, ele vai ser público, com base no princípio da publicidade. Já na arbitragem, a regra é a confidencialidade. As partes adotam confidencialidade e tudo na arbitragem vai ser confidencial, desde mesmo da existência da arbitragem. Então, o mercado nem mesmo sabe que aquelas partes estão em conflito. Imagine você um contrato de transferência de tecnologia, onde a informação, aquilo está escrito no contrato, a confidencialidade daquilo é extremamente importante para o negócio de ambas as partes. Imagine você se esse contrato passa a ser público. Então, como eu consigo resolver um conflito desses perante o judiciário sem mostrar ao mercado toda aquela informação? Já na arbitragem, eu consigo essa qualidade. E o quinto elemento, o quinto grande benefício da arbitragem é a circulabilidade da sentença. O que isso quer dizer? Principalmente para os contratos internacionais, se eu tenho uma disputa internacional entre uma empresa brasileira e uma empresa americana, por exemplo, se eu não tenho arbitragem, ou eu resolvo o conflito perante o juiz brasileiro, ou eu resolvo perante o juiz americano, em regra. Se eu tenho uma decisão do juiz americano, eu não sei se ela vai ser reconhecida pelo juiz brasileiro e vice-versa. Tá? Então, isso, imagine você agora em diversos países do mundo, eu teria que saber exatamente se existe acordo entre esses países de cooperação judiciária, se existe acordo para reconhecer a sentença.
Né?
E na arbitragem, eu tenho a Convenção de Nova York de 1958, que aí, para mais de 150 países, essa sentença proferida por um árbitro no Brasil ou nos Estados Unidos ou na China vai ser reconhecida, sim, atendendo alguns critérios específicos já definidos nessa convenção, vai ser reconhecida pelo juiz americano, vai ser reconhecida pelo juiz brasileiro, vai ser reconhecida pelo juiz chinês e assim em mais de 150 países. Então, para os conflitos internacionais, a arbitragem tem também essa grande vantagem.
Uhum. E, doutor Bruno, em linhas gerais, quais tipos de questões elas conseguem ser resolvidas por essa via arbitral? O que é mais comum?
Tá. Primeiro, a lei diz que todos os conflitos que são patrimoniais, que tratam de questões patrimoniais disponíveis, eu posso resolver por arbitragem.
Uhum.
O que é isso? Todos os contratos comerciais, em primeiro lugar. Tá? Alguns contratos cíveis, por exemplo, como um contrato de locação residencial. Não precisa nem ser locação não residencial. Um contrato de locação residencial, eu posso sim resolver qualquer conflito por arbitragem. Tá? Se eu puder te dar exemplos... Ah,
fica à vontade, doutor.
É muito bom que se diga que conflito de família, por exemplo, não atende o quesito de patrimonial é disponível. Por exemplo, a guarda de um menor eu não posso resolver por arbitragem. Um outro também que é muito... Uma outra situação muito importante esclarecer também é no contrato de trabalho. Por mais que as verbas que um funcionário receba são um direito patrimonial... É disponível, ele pode abrir mão daquele dinheiro, se ele bem entender. Isso não pode ser resolvido por arbitragem. Tá? A jurisprudência do Tribunal do Trabalho já é bem firme no sentido de que não cabe arbitragem nos contratos individuais do trabalho. Tá? Agora, houve uma recente reforma da lei de arbitragem, onde se quis, para alguns tipos de contratos de diretores, colocar arbitragem, mas isso foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff. Então, não temos arbitragem também no direito do trabalho. Tá? Se eu puder dar alguns exemplos disso especificamente, não só darei os exemplos, mas também direi especificamente qual a vantagem para cada um deles. Por exemplo, no contrato de franquia. Por que as arbitragens no contrato de franquia? Ora, a confidencialidade é muito importante para o negócio. A celeridade também, imagina um franqueado que demora 10 anos para ter o seu conflito resolvido. Num contrato de empreitada, por exemplo, em construção civil, como eu já disse, a confidencialidade, além de ser importante, a celeridade, imagina um empreiteiro ficar em litígio com o dono da obra durante 10 anos. O empreiteiro quebra e o dono da obra não tem obra. Tá? Disputa entre sócios, por exemplo, imagine um sócio, dois sócios de uma sociedade limitada que fiquem litigando durante 10 anos. Às vezes, o prolabore deles vem da sociedade e eles não conseguem uma solução. Imagine passar você 10 anos brigando sobre isso, acho que alguma família de algum desses sócios vai passar grande dificuldade.
Uhum. Doutor Bruno, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente ainda teria várias coisas para discutir a respeito desse assunto, para falar sobre arbitragem, mas a nossa meia hora terminou e eu quero agradecer a participação do senhor novamente aqui no programa de rádio da Amapar.
Claro, foi um prazer. O prazer foi meu.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.